80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
E a primeira sugestão de hoje é um disco. Um álbum já com uma respeitável idade, mas que vale sempre a pena voltar a ouvir, e agora numa reedição comemorativa.
Aclamado pelo público como uma obra de arte e como um hino à música, Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, fez este mês de março 50 anos. Que bonita idade. Anos depois, continua a ser incrível aquilo que saiu do estúdio em 1973 dos geniais Pink Floyd. Uma nova sonoridade e novos temas explorados na obra, como a cobiça, a doença mental e o envelhecimento. Um recordista de permanência nas tabelas da Billboard, mais de 750 semanas, vê agora renascer a sua regravação pelas mãos de Roger Waters, que assina todas as letras do álbum e também a direção artística. Aconteceu e tem o certificado M80 Dark Side of the Moon Deluxe Edition e também em edição vinil The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool, London, 1974. A Warner Music disponibilizou desde ontem ao mundo a edição limitada de um dos álbuns mais vendidos de sempre numa caixa comemorativa e alusiva aos 50 anos de The Dark Side of the Moon. Informações m80.ol.pt.
M80 Magazine.
A edição 60 da Moda Lisboa voltou a apresentar, entre muitas outras coisas, as coleções dos criadores nacionais. A Margarida Moura não perdeu pitada e esta semana conta-lhe tudo sobre a coleção de Duarte.
O desfile de Duarte começou assim.
Hajime.
E Hajime foi mesmo o ponto de partida para a coleção toda. Tudo inspirado no passado judoca Diana Duarte, que praticou o desporto desde os 4 anos. E é mesmo ela a explicar-lhe esta ideia.
Foi o regresso às minhas bases como desportista, que é o judo. Fiz judo desde muito pequenina, dos 4 anos, e fazia judo de competição. Hajime significa começar nas lutas das artes marciais como o judo, o karatê, taekwondo. Ou seja, pronto, tem ali várias vertentes. Foi uma palavra com que eu cresci desde muito pequena. E acho que no fundo era uma forma bonita de dizer começo, é um começo, nós estamos a começar agora a nossa internacionalização, estamos a fazer tudo um... Pronto, estamos a afirmar-nos cada vez mais como marca e acho que era um bom ponto de partida para toda... Todo este destaque.
Ideia toda pensada de trazer o desporto para as ruas da cidade e o ponto de partida foi mesmo criar um estampado com a cor de eleição, o verde menta, e judocas em combate. Ana?
O estampado foi as duas cores da marca, que é o preto e o branco, que é a cor do logo, da Duarte, e juntámos o menta, porque é uma cor que acaba por estar sempre presente em todas as coleções, ou mais em tons de azul ou mais em tons de verde, mas está sempre lá, em pequenino, e pensámos, ok, vamos dar destaque a esta cor que nos define. Então foi daí. Depois eu queria, comecei a procurar como é que se escrevi a Hajime em kanji e é este o caráter, pronto, que eu tenho na camisola. Temos o kanji escrito a branco, que fica muito, muito, pronto, discreto. E pensei, olha, que interessante seria fazer as técnicas de judo. Então eu estava...
É brilhante!
Obrigada! É que são... Então imagina, temos
que
o tomainagi, o shimata e o ippon, que é pegarem desde o início, a projetarem...
Espetacular.
Vê-se, pronto, para quem, percebe, quem sabe, os judocas mal viram, disseram logo, ah, está aqui o tomainagi. Tu quer dizer que me safei.
Esta homenagem ao universo do judo foi feita em peças maioritariamente unissex, com silhueta larga e pespontos, anéis e formas que fazem lembrar o fato do judo. A Ana faz-lhe um apanhado.
Então temos as lãs, que são sempre em parceria com o Alban Morgado, que é uma empresa portuguesa e que nos tem apoiado desde sempre. Depois temos muitos impermeáveis, o estampado, que é algodão, claro, o estampado. E depois temos muitas charjas de algodão, de materiais muito naturais, o neoprene, que acaba por ser um material que já usámos muitas vezes, mas que, como temos em stock, acabamos por voltar a usar e acaba por ser uma coisa... que acaba por ser recorrente.
Resumindo, em tons de azul, preto, branco, lilás e berinjela, os materiais vão de algodão orgânico, poliéster reciclado, lã, neoprene, aos tecidos técnicos e Lifetex, e podem ser usadas todo o ano.
A coleção tem muitas peças que são mais frescas e outras mais de verão. Pronto, é, depende. Um dia faz muito calor e outro dia faz muito frio. E assim, eu estou com umas calças super levezinhas e uma camisola quentinha, pronto. E acaba por dar uma opção de escolha aos nossos clientes para todo o ano. Acho que é o mais importante.
Hajime é a palavra japonesa que significa início e foi o conceito da coleção super urbana e super cool de Duarte. A Wanda diz-lhe onde pode espreitar todas as peças, já de seguida.
Claro, pode espreitar todas as fotografias, vídeos e informações da coleção de Duarte em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.
Os Depeche Mode estão de regresso. 6 anos depois do último álbum, há músicas novas da banda para conhecer. A Anabela Gonçalves conta-lhe tudo.
A banda tem nome com um sotaque francês, nasceu em Inglaterra nos anos 80 e inspirou-se na moda mais em vogue para nos inspirar nas últimas décadas. Faz parte da casa, ou seja, da M80, e traz-nos agora mais um novo disco. Quem é? Os Depeche Mode, uma das bandas mais inovadoras para a época. Estamos a falar há cerca de 40 anos. Foi nessa altura que eles conquistaram seguidores incondicionais que os seguem até hoje, e tudo graças ao seu estilo original, baseado no som de samplers e sintetizadores. Este som que ainda hoje os torna inconfundíveis. 50 canções no top de singles, quase todos os álbuns no top 10 do Reino Unido, mais de 100 milhões de discos vendidos, e eu podia continuar nesta Wikipédia, só que não. Isto foi só para lembrar quem são estes meninos que ainda continuam fiéis a si próprios e a surpreender. Os Depeche Mode escolheram a data de 24 de março para lançar o seu novo trabalho e a M80 cá está para contar um pouco mais sobre esta novidade. Memento Mori é o 15º álbum de estúdio da banda e o primeiro sem o cofundador Andrew Fletcher, que faleceu em 2022. São 12 faixas que misturam todo o tipo de emoções e sentimentos, desde a paranoia à obsessão, de catarse à alegria, da melancolia ao êxtase, e temas que nasceram durante as primeiras fases da pandemia chegam agora até nós numa linhagem de apenas 2 elementos. Gam e Gore prometem então continuar a promover o legado dos Depeche Mode, a começar pela The Memento Mori Tour, que arrancou esta semana e infelizmente não vai passar por Portugal. Mas atenção, para já, ninguém sabe o que acontece em 2024.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Todas as semanas, a Ana Carreira dá a conhecer convidados, lugares, ideias ou projetos que fazem a diferença no nosso mundo. Já ouviu falar na Hora do Planeta?
É hoje, pelas 20h30 da noite, que a Hora do Planeta volta a juntar tanta e tanta gente por todo o mundo. Pode apagar as luzes em casa durante uma hora e pode também ouvir a Ângela Morgado da WWF Portugal, que está nos bastidores a preparar este grande evento que acontece hoje, daqui a umas horinhas. Ângela, vamos lá a isto. O que é esta Hora do Planeta? O que vai acontecer mais logo?
Vai acontecer um pad e paper. As inscrições já estão esgotadas em Monsanto, com os colegas da WWF que vão mostrar às pessoas mais sobre a natureza que nos rodeia. Então, é uma troca, é uma partilha de experiências, de conhecimento, e vão também falar sobre um tema que é a alimentação, algo muito importante para a conservação da natureza e preservação do nosso planeta.
A Hora do Planeta vai manter o lendário apagão, e a ideia é que a partir das 20h30 da noite toda a gente desliga as luzes. Há muitas empresas, muitos municípios e muitas associações já ligadas a este momento simbólico que vai acontecer hoje. Mas antes disso, e porque este ano o tema é também a alimentação, Ângela Morgado explica-lhe o que vai acontecer na Praça do Município.
Nós vamos ter uma instalação em que as pessoas vão olhar para ela sobre duas perspectivas. Se continuarmos a alimentar-nos como estamos a fazer, como é que o nosso planeta vai ficar? Mas se tivermos escolhas mais responsáveis, então se calhar fica numa outra perspectiva. E depois, a seguir, vamos fazer o apagão habitual da Hora do Planeta, simbolicamente desligando as luzes às 20h30, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, alguns dos nossos embaixadores e as pessoas que apoiam esta iniciativa.
Mas atenção, não se preocupe se este ano tiver de falhar a sua Hora do Planeta. Afinal, todos os dias servem para fazer esse momento simbólico?
A Hora do Planeta começou por ser uma ideia da WWF na Austrália, em que era para darmos uma hora ao planeta para ele regenerar. Então começou por ser um apagão simbólico de uma hora. Este ano, a mudança aqui de conceito tem a ver precisamente com isso. O que se pede não é para as pessoas estarem às escuras, não gastando energia durante uma hora. O que se pede é a ação pelo ambiente, ou seja, é que as pessoas dediquem uma hora à proteção da natureza, à proteção do nosso planeta.
A parte boa é que pode começar já hoje a fazer a sua Hora do Planeta. Em horadoplaneta.pt tem lá muitas ideias, certo, Ângela?
Como é que eu posso fazer para não gastar tanta energia, para não gastar tanta água, por exemplo, para reciclar o meu lixo? Portanto, se eu tenho dúvidas sobre que comportamento atual eu tenho e como posso alterá-lo para ser melhor para o planeta, eu tenho aí várias dicas.
E é também nesta plataforma que pode descobrir mais sobre as suas próprias refeições.
Eu vou comer este alimento. Então, eu como este alimento não sei quantas vezes por semana. Será que eu estou a proceder bem? Então, se eu quero alterar a minha alimentação sem ser fundamentalista, a pessoa não tem que deixar de comer nada, convém dizer isso, mas pode ser mais responsável nas suas escolhas. E, portanto, é só indo clicando e acontece que há uma dica para um comportamento mais efetivo em prol do ambiente.
Junte-se à Hora do Planeta, hoje pelas 8:30 da noite, de luzes apagadas, e ao ouvir, quem sabe, o resto desta conversa com a Ângela Morgado no podcast M80 Zona Verde, que já está disponível em m80.ol.pt. Tenha uma boa Hora do Planeta.
M80 Magazine.
Durante 9 dias, a cultura italiana vai animar Lisboa através da Festa do Cinema Italiano. O Gonçalo Palma entrevistou o diretor do festival, Stefano Savio.
Arranca na próxima quarta-feira, dia 29, mais uma Festa do Cinema Italiano em Lisboa. Stefano Savio é o diretor deste festival, que já vai na sua 16ª edição.
É uma edição muito forte, temos sorte de ter uma boa programação cinematográfica. Acho que o prato principal da festa é sempre o cinema, apesar que este ano, digamos, alargamos o festival mais abrangente, também outros aspectos da cultura italiana. Também temos um grande convidado este ano, que é o Tony Servillo. Servillo é o ator, talvez mais emblemático e representativo do cinema italiano dos últimos 20 anos. Lembramos A Grande Beleza, por exemplo, que está cá para apresentar um filme, Estranha Comédia da Vida, de Roberto Andò, e também para apresentar, em colaboração com o Instituto Italiano de Cultura e da Ambasciata d'Italia, também um espetáculo teatral, As Vozes de Dante, no Maria Matos. Então temos um ponto muito alto deste ano do festival, muitos anos que tentamos de convidá-lo em Lisboa.
Há na programação retratos de grandes figuras italianas, como a ficção sobre o escritor e filósofo Dante Alighieri, ou o documentário sobre a grande biblioteca pessoal do escritor Umberto Eco. O Papa Francisco merece também um documentário a ser projetado na Festa do Cinema Italiano.
O fim do viaggio, ou seja, a viagem do Papa Francisco, foi muito interessante. Estará também no Festival de Veneza este ano. Franco Rosi é provavelmente o principal documentarista italiano neste momento, grandes filmes que ganharam prémios em Berlim, em Veneza, muitos estreados cá em Portugal. E foi muito interessante porque retrata, digamos, o lado internacional do Papa. Vamos chamar, é um filme sobre qual é o impacto do Papa quando faz uma viagem, seja a encontrar os fiéis, seja também para falar com as outras igrejas. Ou seja, é um filme que nos mostra qual é exatamente o impacto do Papa a nível quase, seja político, mas também de impacto nas pessoas. Eu acho que é um filme que se liga também à próxima vinda do Papa cá em Lisboa. Ele é um filme também muito bonito, retrata, digamos, um lado talvez inédito do Papa.
A Festa do Cinema Italiano tem funcionado como um barómetro das tendências da produção visual transalpina. Quais os grandes realizadores da atualidade ou quais os atores em destaque? Sem esquecer nunca a riquíssima história da criação cinematográfica deste país mediterrâneo.
Há ali uma escolha claramente de qualidade e depois há também uma escolha de possibilidade de diálogo com o público português. Há filmes que falam pela qualidade do filme, mas depois há filmes que falam pela história que conta, ou seja, pelo conteúdo que passa. E depois há filmes que claramente, por um tipo de linguagem, podem ter mais apelo internacional, podem ser percebidos melhor e outros menos. Então digamos que a escolha, claramente uma escolha autorial, os filmes que nós gostamos mais, mas depois é uma escolha também perceber o que é que funciona também, o que é que pode ser percebido melhor.
De fora ficam filmes de comédia italiana, de humor mais local e indecifrável para os não italianos.
Mais do que um festival da sétima arte, a Festa do Cinema Italiano é cada vez mais um evento cultural com uma exposição de fotografia, concertos e muita gastronomia.
É muito entre Magazine.
Pois de Casa com Alma, Wanda Boa Vida apresenta-nos Casa com Vida. É o novo livro da mestre na arte do Feng Shui que procura trazer harmonia à casa. A Catarina Leite esteve à conversa com a autora.
Wanda Boa Vida acaba de lançar um novo livro para nos ajudar a organizar a casa e torná-la num lugar de bem-estar e equilíbrio. Casa com Vida é o título desta obra que promete várias dicas muito simples, mas antes de pôr mãos à obra, é importante fazer um diagnóstico da casa.
Necessitamos de saber o que é que está menos bem e o que está menos bem, como é que nós podemos melhorar isso que está menos bem. Portanto, eu faço quase como se um checklist ao leitor, de forma a que ele consiga potenciar a sua casa e melhorar aquilo que conseguir.
Diagnóstico feito, o próximo passo é agir e o quarto deve ser a primeira divisão a ter em conta.
Colocar uma iluminação mais tranquila, uma iluminação amarela, por exemplo, utilizar velas. À noite não usarmos, por exemplo, candeeiro do teto, especialmente quando vamos à casa de banho.
Ainda dentro do quarto é importante não ter aparelhos de ginástica à vista.
Porque o quarto é um local só para dormir, só para descansar, e não devemos estar a misturar estas duas atividades, que é o dormir e a questão, uma atividade muito yin, que é o dormir, versus uma atividade muito yang, que é a ginástica.
Também é fundamental ter um espaço só para o trabalho.
E vamos supor uma pessoa que vai dormir e que tem o computador e a secretária no seu quarto, vai estar, de certa forma, a desligar-se, tentar dormir, mas vai poder, se tiver alguma coisa urgente para fazer de manhã, vai estar a ruminar sobre aquele assunto, e isso não é favorável.
As plantas também têm um papel importante dentro da casa, mas nem todas devem estar dentro de portas.
Por exemplo, a questão dos gatos, uma espada de São Jorge deverá estar no exterior. E há muita gente que também utiliza, e por falta de conhecimento, utiliza plantas tóxicas em casa, com gatos, crianças.
Dicas que estão no livro Casa com Vida, que surge da arte do Feng Shui. Wanda Boa Vida explica do que se trata.
Feng Shui é uma arte milenar chinesa com cerca de 3.500 anos, em que o objetivo é harmonizar o espaço de forma que a pessoa se sinta em harmonia com o ambiente.
Uma arte milenar que está a crescer em Portugal.
Porque as pessoas percebem os benefícios, e depois de se perceber os benefícios e de isso ser tão claro, até mesmo para as pessoas que nos rodeiam.
Estamos a falar de benefícios mentais, não é? A nossa casa é o reflexo da nossa mente.
Sem dúvida. E é por isso que é tão transformador, porque nós também conseguimos detectar o que é que está menos bem e tentar corrigir.
E por isso, Wanda Boa Vida lança um novo livro para o ajudar a levar mais equilíbrio para a sua casa.
Casa com Vida é o novo livro de Wanda Boa Vida, um guia para ajudar na organização da casa.
É muito entre Magazine.
Este ano foram as personagens mais emblemáticas da banda desenhada que ganharam forma no já famoso Festival Internacional do Chocolate em Óbidos. Se ainda não o visitou, ainda o pode fazer até amanhã. A Mónica Baltazar falou com o curador do festival sobre o que os visitantes podem encontrar este ano no recinto, mas também sobre a sua paixão pelo chocolate e sobre a sua última criação, chocolate com insectos.
Assistir a show cookings com chefes de renome, fazer provas de chocolate e de vinho ou decorar um donut em família são algumas das coisas que pode fazer no Festival Internacional do Chocolate. Este ano o tema do festival é a banda desenhada e pode encontrar no recinto várias culturas de personagens como o Homem-Aranha, a Mónica da Turma da Mónica, o Pateta ou o Asterix e Obelix. Neste caso a escultura pesa quase 500 quilos. São esculturas feitas 100% 100% em chocolate e que levaram mais de 200 horas a fazer. O chefe Francisco Ciopa, o curador do festival, levou este ano ao evento uma iguaria nova para muita gente: chocolate com insetos.
Nós temos a larva tenebrio, que é uma pequena larva, chamada larva, mais vulgarmente chamada por larva da farinha, e também temos com grilo. Isto pertence a uma fábrica que já produz insetos. Isto não é novidade nenhuma, é novidade para a comunidade hoteleira ou para um chefe que esteja em Portugal que já usa, mas já vendem nos próprios supermercados também grilos com pimenta, com sal.
E até quem tem mais reservas acaba por provar e ficar surpreendido.
Tem sido uma grande aceitação e é muito giro ver a reação das pessoas. Às vezes eu pergunto, as pessoas chegam, insetam isso e provo. Ah não, então, e se eu lhe der um bombom em troca de comer uma larva? Então as pessoas já comem. E quando as pessoas comem, dizem, isto já não sabe nada. Pois, o inseto não sabe nada. O inseto sabe, é uma pele de avelã.
O chef Francisco Ciopa espera que, mais do que um festival onde se vende e compra chocolate, este seja um festival para criar memórias como as que o remetem ao início da sua paixão pelo chocolate.
Eu fui goloso desde pequenino. Portanto, a minha paixão pelo chocolate já veio desde os meus 5 anos ou 6, quando a minha avó mudava-se por uma moedinha e a primeira coisa que eu fazia era ir ao supermercado e trocar essa moedinha por, já não ando com qual era a minha tamanha, mas dizerem, eram escudos, era seguramente, tipo 50 escudos, e trocava por uma barra de chocolate.
A organização espera que este fim de semana seja batido o recorde de visitantes das últimas 19 edições do Festival Internacional do Chocolate. Os bilhetes custam 10 euros a partir dos 12 anos. As entradas para crianças dos 4 aos 11 custam 8 euros e são gratuitas até aos 3 anos.
M80 Magazine.
Terminamos o Magazine de hoje com um mercado muito especial virado para o autocuidado. Ana Moreira.
Este fim de semana acontece o Self Care Market and Summit na Cordoaria Nacional em Lisboa. É a primeira edição e é um mercado de saúde e bem-estar. Mas a doutora Paula Iglesias explica melhor.
Este evento tem como particularidade o facto de reunir num só espaço as pessoas, os cidadãos, com as marcas. Temos mais de 40 marcas presentes e, em simultâneo, com diversos profissionais de saúde e especialistas das várias áreas, ou seja, dos 6 pilares onde assenta o conceito de autocuidado.
Portanto, e quais são esses?
Partilha de conhecimento. Quais são esses? A saúde, a imagem, o sono, a nutrição, a atividade física e o mindfulness.
Haverá palestras e masterclasses, troca de experiências, entre outras coisas mais.
O objetivo aqui é promover a literacia em saúde, portanto temos este espaço de partilha de conhecimento, em que vamos ter o contributo destes 36, 37 oradores, através das palestras e das masterclasses, onde as pessoas vão poder não só assistir, mas também participar ativamente, colocando questões. Cada talk, cada masterclass tem um espaço, um momento de debate, de perguntas e respostas, para que as pessoas possam colocar as suas questões, as suas dúvidas, as suas inquietudes, digamos assim, para que possam ser respondidas pelos médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, coaches, enfim, sobreviventes de doenças oncológicas, pessoas muito inspiradoras que vão dar o seu contributo através das palestras.
Vamos a alguns exemplos, quem lá estará?
Vamos ter a Liliana Campos, que é a nossa embaixadora, que vai moderar uma mesa sobre menopausa. Temos diversas ginecologistas, como a doutora Maria de Celso Santos, a doutora Silvia Roque, a doutora Cláudia Rebelo. Temos professores universitários, como a nutricionista, a doutora Conceição Calhau, a Inês Mocho, maquilhadora. Temos a doutora Áurea Lima, temos o Ricardo Pinhão, que nos vem trazer aqui toda a vertente da imersão no frio. Temos a Helena Paixão, especialista psicóloga em autocuidado. Temos a Madalena Carey, que nos vai falar sobre a felicidade. Temos pessoas que vão falar sobre a imagem pessoal, muitos dermatologistas também, a importância da vitamina C como antioxidante na rotina de skincare, mas também vamos falar muito de sono.
E no que toca a sono, diz-nos a todos. Ora, recapitulemos, hoje e amanhã, na Cordoaria Nacional, o bilhete custa 19 euros para os dois dias e a entrada é gratuita até aos 18 anos. Há também direito a uma goodie bag com amostras e vouchers. Portanto, aqui fica a dica, é já este fim de semana.
M80 Magazine.